Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Valcir Antônio Fanton, destaca atividades que acontecem na Casa do Povo.
Meio ambiente, o destaque para a Mata Atlântica. Operação identifica 16,4 hectares de área desmatada ilegalmente em Guaporé.
Saúde inicia a campanha nacional de multivacinação. Todas as unidades de saúde de Guaporé vão estar abertas neste sábado.
Secretário da Fazenda, Eduardo Adriano De Rocco, fala sobre a última parcela do IPTU, o Papa Notas 2021 e o pagamento obrigatório dos precatórios.
Emater de Dois Lajeados realiza rodada de reuniões com os clubes de mães.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde, hoje 1º de outubro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região e temperatura em 20 graus.
40ª semana, passaram-se 274 dias, faltam 91 para 2022.
Estação Primavera, Lua Minguante.
Santo do dia, São Milor.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,39, poupança 0,30%. TJLP 4,88%, taxa Selic 6,25%. O grama do ouro, R$ 307,25.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 84,70. Saca da soja, R$ 161,10. Fim de tipo carne, 6 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
18 horas, adoração e desagravo ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz. 19 horas, missa na Matriz. 19 horas, encontro da catequese batismal em preparação ao batismo para pais e padrinhos no salão paroquial. Inscrições na secretaria paroquial, vagas limitadas.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando com a atmosfera bastante instável, com a propagação de áreas de instabilidade e, portanto, condições de chuvas em forma de pancadas aqui na região da Serra. E atenção, ainda não descartamos possibilidade desses temporais típicos de primavera. E essa condição também pode continuar no sábado. Com relação a volumes de chuva, nesta sexta-feira eles podem ser mais expressivos. Amanhã, sábado, diminui a intensidade, mas a chuva pode acontecer a qualquer momento. E aí, no domingo, a condição para temporais já diminui bastante. No domingo vamos ter mais nebulosidade do que chuva, mas de qualquer forma as pancadas devem ocorrer ao longo do dia. Com relação às temperaturas, no domingo a gente começa a sentir uma queda maior, isso por causa dos ventos que a partir da tarde vão começar a soprar do quadrante sul. No domingo à tarde, por exemplo, a máxima já não passa dos 19 graus aqui na região, com sensação térmica menor. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé, te espera com todas as lojas de portas abertas. Com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca. E toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
Promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales. Use o crédito do Sicredi e ganhe cupons para participar.
12 horas, 12 minutos.
Nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Guaporé, o vereador Valcir Fanton, que falará sobre seu trabalho na Câmara de Vereadores e as ações, a prestação de serviço que o vereador faz diante da comunidade. Tivemos, Pita, nesse mês de setembro, a sessão que foi uma sessão até certo ponto bastante pesada, né, que foi a votação da CPI. E a oposição, né, venceu aí 6-5. Como é que você viu essa votação, como é que você viu a situação aí desse levantamento feito na CPI e o andamento desse processo agora que segue para o Ministério Público?
Wilson Duda e o vice da Rádio Aurora, acho que nós temos que começar lá do início, tá? Eu acho que quando veio esse pedido para mim, para abrir a CPI na Câmara de Vereadores, ok, aceitei o pedido da abertura da CPI, tentei ser o mais democrático possível, tá? Convidei um vereador de cada bancada, convidei um do PDT, um do MDB, um do PTB, um do PT e um do PP. Que iam ser 5 vereadores, um de cada bancada. Ia ser democrático, tá? Mas daí, no andar da carruagem, o vereador Moreta não aceitou fazer parte da CPI. Aí entrou a vereadora Itamara. Por quê? As pessoas perguntam. Por que uma a mais do PP? O PP tem 4 vereadores, o PMDB tem 2, o PDT tem 2, o PT tem 1 e o PTB tem 2. Pelo número de vereadores do PP, a lógica realmente é botar uma do PP. Então foi o que foi colocado. Aí no andar da carruagem, vou deixar bem claro, eu sou presidente da Câmara de Vereadores. Quando veio o pedido de abertura da CPI, eu realmente montei fiz o convite aos 5 bancadas, tá? Depois daí em diante, quando foi montada a comissão do presidente, do relator, dos secretários, a CPI andou com suas próprias pernas. Eu não me envolvi em mais nada o que falou em CPI. Eles fizeram o que acharam que era correto, tá? Se reuniram, trabalharam 3-4 meses em cima disso. Aí o Jonas estava, depois foi tirado, tal. Bom, isso é uma questão da CPI. Não é uma questão da Câmara de Vereadores.
Foi afastado, né, Pita?
Isso, foi afastado. Uma dúvida, tu participou desde o início. Eu sempre falei, eu sempre tentei ficar à parte. Não porque eu tenha medo, não é a casa. Mas se tem as pessoas que estão ali envolvidas, que tem o presidente, tem o relator, tem o secretário, vamos deixar trabalhar. Então foi o que a Câmara fez. O que nós fizemos foi dar o quê? Condições para a equipe trabalhar. Ponto final. Chegou lá no final, chegou o relatório da relatora Itamara, tá? Deu 5-5, todo mundo sabe, caiu no meu colo para votar ou não sobre o relatório da Itamara. O relatório, 99% desse relatório da Itamara já está no processo que está no Ministério Público. Então, por isso que eu votei a favor, fiz uma ressalva no final, que todo mundo leu, né, a minha ressalva lá, que lá no final, porque é o seguinte, ó, a Câmara de Vereadores não pode punir e nem condenar. Nós temos que fiscalizar. Então, eu não posso aqui duvidar do trabalho da Itamara, do Jader e da Fernanda. Também não quero aqui duvidar que quem está envolvido na CPI seja culpado. Quem vai ter que decidir isso, se é culpado ou não, é o Ministério Público. Então, não é porque eu votei a favor do relatório da Itamara que eu estou punindo ou condenando alguém. Não porque a gente mora numa cidade pequena, Duda e Wilson. Nós encontramos com as pessoas todos os dias e eu não quero amanhã que alguém me diga, ó, Pita, tu está condenando alguém que não fez nada.
Em algum momento, o presidente da casa chegou a pensar em votar contra o relatório da companheira de partido?
Olha, Duda, é uma pergunta difícil.
Pelo que foi apresentado no relatório, achei bem explicativo. Claro que também teve um relatório paralelo, né? Mas não deixou a desejar o que escreveu a Itamara, se ela confirmar, né, que todos os depoimentos vão transcritos para o Ministério Público, conforme ela falou aqui em entrevista.
Por isso que eu votei a favor, Duda, porque tudo que está no relatório dela está nas oitivas. Tudo que foi ouvido na Câmara de Vereadores, tá, por todas as pessoas que estiveram lá dando o seu depoimento, está ali. Quando a vereadora Fernanda, vou deixar bem claro, fez o relatório paralelo e nos apresentou na segunda-feira de noite, às 6 horas da tarde, por que que eu recusei o relatório dela? Porque 90% do que ela tinha colocado lá já estava no relatório da Itamara. Ela só tinha 3 itens, tá? Que também estão nas oitivas, estão gravados, estão em ata, tá? Então, assim, ó, eu achei que não necessário estar também mais uma vez. Mas aí eu disse assim para ela, tudo bem, vereadora Fernanda, eu não vou aceitar o seu relatório, mas os 3 itens que a senhora está colocando hoje vai estar na ata e vai estar gravada aqui nesta casa. Então ela pediu a ata na íntegra e as gravações também, que vão junto com o relatório da vereadora Itamara para o Ministério Público.
Emendas, Pita, como é que está o andamento das emendas? Saiu alguma emenda? Valores? Como é que está o andamento das suas emendas?
Olha, Wilson, quero agradecer muito ao secretário Gerson Bidim pelo trabalho que está fazendo lá. Graças a Deus já está na licitação o Museu do Automóvel. Já está para a licitação para o dia 26 do mês que vem. Então, vai ser aberto as empresas que vão concorrer para construir o Museu do Automóvel.
Só lhe interrompendo, porque muita gente me disse que há um pavilhão lá do pessoal do Veteran Car, mas isso não é o Museu do Automóvel, né? A estrutura é bem bela. Lá foi uma sede provisória que eles montaram para manter ativa a entidade, né?
Isso, o que está lá, Duda, é uma sede do veterano, é uma sede deles, é para se reunirem, para ter reunião, para fazer um churrasco. Não é o Museu do Automóvel. O Museu do Automóvel vai ser no lado da sede deles aí, vai ser uma obra muito bonita. Quero aqui agradecer também, Duda e Wilson, prefeito, que a minha emenda era de R$300 mil para fazer o Museu do Automóvel. O prefeito vai colocar em torno de 140 mil a 150 mil de emendas no município. Para ficar uma coisa, porque eu falei para ele, eu digo, prefeito, o senhor está como prefeito, eu estou como vereador, e nós vamos passar. O museu vai ficar aí por 20, 30, 40 anos, então quem chegar ao nosso município aqui, que entrar no autódromo, vai ver uma obra bonita. E o prefeito então se sensibilizou, colocou uma contrapartida do município de mais de R$100 mil. Então assim, ó, viu-se, Duda. Eu acho que nós temos sim que dar valor às pessoas que ajudam, não interessa que partido que seja. É que nem a Rua Lobo da Costa, agora eu falei com o Gerson ontem também, a Caixa está para liberar essa semana aqui, para dar o ok. É uma emenda também do Pedro Westphalen, 250 mil. O município vai colocar mais o valor X para nós fazer toda a Rua Lobo da Costa, que isso não é para mim, é só para os moradores que estão lá. Mas quero aqui agradecer de novo, então, o secretário Gerson, o prefeito, por ter liberado esse valor também, uma contrapartida do município, que é dinheiro do município, para fazer duas obras, que dessas obras não são para mim, mas sim são para a comunidade.
É difícil, Valcir Fanton, como vereador, né, como a gente classifica de oposição, analisar a situação, né, o executivo. Mas hoje, como é que você avalia o trabalho, 4 anos do prefeito Fabris e agora a continuidade?
Eu acho bem tranquilo, Duda. Eu acho que nós temos que separar a política do trabalho e das pessoas. Vou repetir aqui, ó. Eu nunca pensei e nem vou pensar em achar culpados ou não. Quem vai decidir? Ministério Público. O trabalho do Valdir, do prefeito Valdir, do Bastion, Cara, se tivesse sido ruim, não teriam ganhado de 1.752 votos. Então quem tem que julgar isso é a comunidade. Mas nós, como políticos, nós temos que ter calma nessa hora e achar assim, ó. Achar não. Fizeram um bom trabalho? Se não tivesse feito um bom trabalho, não teriam ganhado nas urnas. Então, se ganharam nas urnas, porque a comunidade achou que fizeram um bom trabalho. Então, quem sou eu para dizer aqui que eles não fizeram um bom trabalho? Se a comunidade está achando que eles fizeram um bom trabalho.
Valcir, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui nesse espaço e o nosso microfone à sua disposição.
Obrigado, Wilson. Obrigado, Duda. Estamos sempre à disposição da comunidade. O importante no cargo de vereador é você nunca se esconder. Tu está à disposição da comunidade. É um exemplo onde também, desculpa só um segundinho, tenho.
Fica à vontade,
fala. Uma moça me ligou, que é uma dona de uma confecção aí, que tem uma funcionária que precisa de uma creche. No final do dia, a gente sabe que infelizmente hoje não tem vaga, a mulher me descomungou.
O que está acontecendo que não tem vaga já para cortar esse assunto, já encaminhar esse assunto também, Pita? Porque tem pais aí que estão em casa com as crianças, tem pais que estão com as crianças na rua, tem pais que não podem trabalhar e estão com as crianças. O que está acontecendo que não tem vaga?
E o que me deixou mais preocupado ontem, viu, Sududa, é que essa moça não é... Tá, ela está aqui já faz, ela se separou do marido, está com uma filhinha de 7 meses, tá? Está trabalhando nessa empresa, só que a empresa não vai segurar ela. Porque ela está mais em casa cuidando da filha do que trabalhando. Só que daí, assim, ela tentou falar com um monte de gente, ela tentou falar comigo, eu tentei falar com a secretaria. Falei até ontem, pedi para a Fernanda de Bona, que faz parte da Secretaria da Educação, para não me ajudar, para ajudar essa mãe, que poderá perder o emprego. Ela paga aluguel, que imagina, pagando aluguel com uma filha de 7 meses, o pai foi embora, como é que fica a situação dessa mãe? Então, estou fazendo um pedido aqui, isso não é uma crítica, é um pedido de ajuda para esta mãe. Então, o que está acontecendo realmente, Wilson, é que tem muita criança nascendo. E se não fizer mais uma escola infantil no município, não vai ter sala suficiente.
Esse presidente da Casa Legislativa, Valcir Antônio Fanton, o Pita. Na sequência, a gente fala sobre o meio ambiente. Operação Mata Atlântica, em pé, identifica 16,4 hectares de área desmatada ilegalmente em Guaporé. Também há registros em Serafina e União da Serra.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 28 minutos, vamos falar sobre saúde, porque começa a campanha nacional da multivacinação. De hoje a 29 de outubro, acontece a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Essa ação tem como objetivo realizar a busca de crianças e adolescentes com o esquema vacinal em atraso e recuperar toda a cobertura vacinal. O município de Guaporé vai fazer essa vacinação neste sábado, amanhã, em todas as unidades de saúde, exceto o posto central, que tem vacinação contra a Covid. As UBSs dos bairros estarão abertas das 8 às 5 da tarde. Ao longo do mês de outubro, a Secretaria da Saúde vai atender em horário normal nos postos de saúde para a multivacinação, das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30 da tarde. É importante comparecer para avaliar a caderneta da vacinação da criança e do adolescente e aplicar a dose se necessário. Lembre-se, apenas um acompanhante por criança. Não aglomerar, utilizar máscara, entre outros cuidados em função da pandemia. Falando em pandemia, tem um alerta também para a comunidade escolar. A pandemia não acabou e cada passo de liberdade conquistada vem alicerçado em muita responsabilidade. Mesmo com a vacinação em ritmo acelerado, a comunidade escolar precisa ficar atenta. Queremos todas as escolas abertas e todas as turmas tendo a possibilidade do ensino presencial. Por isso, a Secretaria da Saúde relembra da importância de todos os protocolos sanitários contra a Covid, que são aplicados e de responsabilidade das direções, professores, monitores, atendentes, cozinheiros, secretários, terceirizados, alunos e também seus familiares. O uso da máscara continua sendo obrigatório. Evite aglomerações. Use álcool gel. Mantenha-se alerta para continuarmos vencendo o coronavírus.
Vamos falar no meio ambiente, deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Fundação de Proteção Ambiental, a FEPAM, Comando Ambiental da Brigada Militar e Secretarias Municipais de Meio Ambiente. A Operação Mata Atlântica em Pé 2021 identificou desmatamentos irregulares em 335,9 hectares de florestas em 24 municípios. A área, conforme o balanço apresentado, é 73,35% maior a detectado no ano passado. Na região, a Operação Mata Atlântica, que tem a finalidade de identificar áreas desmatadas ilegalmente, cessar os atos ilícitos, responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal, atuou em Casca, Guaporé, Paraí, São Domingos do Sul, Serafina Correia e União da Serra. Em Guaporé, conforme levantamento, foram 16,4 hectares de área de Mata Atlântica desmatada, sendo desse total 8,2 em estágio inicial, 8,09 em estágio médio e 0,14 em estágio médio de área de preservação permanente, APP. Além de Guaporé, áreas de desmatamento irregular foram identificadas em Serafina, 4,1 hectares em estágio avançado, e União da Serra, 2,4 hectares em estágio médio. Apesar da apresentação do balanço da Operação Mata Atlântica em Pé 2021, a atuação dos órgãos é contínua e vai se desencadear a partir de dados e alertas recebidos pela Fundação SOS Mata Atlântica e do Mapa Biomas Alerta. 12 horas 32 minutos.
Nosso convidado hoje é o secretário municipal da Fazenda, o Eduardo De Rocco, está aqui para conversar com a nossa comunidade, mesmo porque nós estamos com diversas ações, atividades que a comunidade precisa ficar sabendo e participar para ser beneficiada. Eduardo, é um prazer te receber, o nosso bom dia. A gente começa falando sobre o Papanotas, né? Que já está valendo e que premia os consumidores. Vamos explicar as regras deste ano e como o programa acontece? Bom dia.
Minha saudação a todos, a você, Michele. É um prazer novamente estar nessa emissora e falar alguma coisa da administração pública. Nós temos o programa Papanota, que ele vem seguindo todos os anos, né? Ele contempla as pessoas que compram no comércio local e que podem trocar suas notas junto ao setor público, à Casa de Cultura, lá onde tem várias urnas, e no comércio também. Então, o que a gente gostaria de dizer é que as pessoas procurem fazer as suas notinhas, trazer junto à Casa de Cultura e fazer a sua troca. A cada R$200 em compra é fornecido um cupom que depois em dezembro haverá o sorteio dessa premiação.
O que vai ser a premiação e de que forma vocês estão pensando esse sorteio que realmente, né, ajuda e muito o ganhador?
Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o exercício vigente das notas para a troca, ele vai de 11/12/2020 até o dia 9/12/2021. Então, até o dia 9 de dezembro é possível trocar as notas por cautela. E a premiação esse ano continuará, então, o primeiro prêmio no valor de R$20 mil, o segundo prêmio o valor de R$10 mil e mais 8 prêmios de R$2.500.
Eduardo, as pessoas estão participando cada vez mais. Como é que está a procura? Porque também a pandemia dificultou um pouquinho, né? Principalmente as trocas, aquela circulação de pessoas pelas ruas. Mas agora a gente está num período já saindo, graças a Deus, né? Da fase mais crítica. Tem crescido a procura?
Tem sim. O ano passado, inclusive, teve que se fazer mais algumas cautelas. Esse ano a gente espera também uma grande participação da comunidade, porque realmente são prêmios expressivos, né? E num dezembro, véspera de Natal, quem puder ganhar 20 mil, 10 mil reais ou R$2.500, realmente são prêmios muito bons. Então tem procura sim, as pessoas estão se organizando, juntando as suas notas e comparecendo junto à prefeitura para a troca, na Casa de Cultura especificamente. Então acredito que vai ter uma grande participação. Com a pandemia também agora as pessoas já estão vacinadas, imunizadas, as pessoas estão mais confiantes. A gente vê o próprio comércio, né? As pessoas estão indo mais no comércio. Não sei se vocês acompanham, mas no sábado de manhã a gente vê uma grande movimentação na nossa cidade. Então acredito que as pessoas estão guardando as suas notinhas, sempre dizendo que precisa ter o CPF junto na nota, senão não tem como trocar. Os produtores rurais também podem trocar suas notas, que até R$1.000, então tem o direito a 5 cautelas, né? Então é importante dizer que todos podem participar, basta querer e trocar e preencher o seu cupom.
A Secretaria da Fazenda está encerrando também a arrecadação de IPTU desse ano como a última parcela. Vamos falar um pouquinho sobre como é que foi a questão da arrecadação do IPTU e a mudança de data da última parcela também.
Sim, teve essa mudança que ficou agora para o dia 15 de outubro, né? Devido ao feriado, que será feito um feriado dia 11 e 12, então a prefeitura estará fechada, então foi prorrogado para dia 15. Então a gente gostaria de dizer que muitas pessoas compareceram, quase que a totalidade esse ano botaram em dia seus IPTU, então isso é muito interessante, a gente vê que as pessoas realmente compareceram, em torno de 75% dos contribuintes de Guaporé quitaram à vista, por causa que tem um desconto de 10%. Então a gente está para lançar um novo programa agora, vamos ver se conseguimos concluir até o final do ano. A gente queria lançar um programa de 15% de desconto para quem pagar à vista, para contemplar esses contribuintes que vêm há anos pagando, sempre em dia, sempre colaborando com o município, e esse pagamento ele seria através do aplicativo do celular. O Guaporé está se preparando para o futuro, né, para as pessoas que hoje em dia todo mundo usa, tudo é tecnológico, então o município teria um custo a menos na arrecadação, na impressão de carnês, distribuição junto aos Correios. Então será lançado, já está funcionando o Cidade Mob, né? E então nós pretendemos, né, e vamos conversar mais dessa possibilidade de o ano que vem ter 15% de desconto, desde que seja pague no Mob Cidade.
Eduardo, para a gente encerrar, vamos falar do orçamento. Sabemos que tudo é planejado, não é? Só que muitas vezes vem algumas despesas a mais, como a questão dos precatórios, de que forma a secretaria também recebeu essa notícia, não é? E precisou se adequar para o pagamento, é possível o pagamento, os valores?
Sim, recebemos, né, para incluir no orçamento do ano que vem, os precatórios que foram ajuizados junto à justiça aqui de Guaporé, que é um aumento que os funcionários teriam lá no Plano Collor em 93 de 8,5%, em 2010 foi ajuizada essa causa contra o município de Guaporé, mas um direito de quem tinha, né, na época, e agora chegou a conta para pagar, e essa conta tem que ser incluído 3.021.000 reais para pagamento junto aos precatórios do estado. Então a gente está avaliando essa questão também. Vamos ter algumas dificuldades, algumas obras deixarão de ser feitas, porque o compromisso é do município de pagar. E a determinação é da justiça, não tem o que fazer. Então, alguma coisa vai deixar de ser feita, mas tem que ser honrado esse compromisso também.
Esse é o secretário da Fazenda, Eduardo De Rocco, na programação da Aurora. Na sequência, a gente fala sobre a Emater de Dois Lajeados, que realiza rodada de reuniões com clubes de mães, e também o Giro da Informação Regional.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Delas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
Promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales. Use o crédito do Sicredi e ganhe cupons para participar.
12 horas 45 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
Dois Lajeados. Emater realiza rodada de reuniões com os clubes de mães. Com a retomada gradativa das reuniões e respeitando os protocolos de Covid-19, a equipe municipal da Emater realizou diversas reuniões com os clubes de mães, com o tema Ervas que Curam, com as demonstrações de calda bordalesa e do vinho de alecrim. Estas reuniões fazem parte das atividades do Plano Socioassistencial de 2021, que visa o resgate, o cultivo e o uso consciente das plantas bioativas junto às famílias. Também nestes encontros foram realizadas as demonstrações do vinho de alecrim e da calda bordalesa, sendo que esta, um fungicida muito usado na agricultura, inclusive na agricultura orgânica, pois melhora o equilíbrio nutricional das plantas. As próximas atividades junto aos grupos serão as oficinas de produtos sem glúten e sem lactose. Este trabalho contou com as parcerias da Administração Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores. Serafina Corrêa. O Plano Nacional de Educação, estabelecido por lei de duração decenal, surgiu com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Neste contexto, surgiram os planos estadual e municipal de educação. No último dia 29, aconteceu o Seminário Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belenzier, contando com a presença do prefeito Valdir Bianchi, presidente do Legislativo Dirley Dama Cordeiro, vereadores Daniel Morandi e Morgana Tecchio, secretária de Educação Morgana Vicari, presidente do Conselho de Educação Suzana De Pauli, ministrante professor mestrando Samir Casagrande, direções e professores das escolas municipais, estaduais e particulares. Pela manhã, foi realizado o estudo do documento de referência da CONAI 2022. Já de tarde, foi debatido o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação. O próximo passo é a participação na primeira Conferência Regional de Educação da 4ª CONAI 2022 do Planalto Médio Gaúcho, será realizada no dia 6, 7 e 8 de outubro de 2021. Espaço democrático para a discussão da preservação da qualidade social da educação pública. União da Serra. A patronagem do CTG União Serra e Canto vem convidar a todos que desejam participar das invernadas. Os interessados devem entrar em contato até dia 8 de outubro nos telefones 54-999-48-2491 e 54-996-32-7759 e realizar a sua inscrição. Os ensaios acontecerão todas as quartas no período da noite. Antagorda, Programa Municipal de Controle do Simulídeo, o Borrachudo. A Prefeitura Municipal de Antagorda, através da Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Habitação e Assistência Social, convidam para uma reunião, treinamento referente ao Programa de Controle do Simulídeo. Na oportunidade estará presente o biólogo Alessandro Alessio, técnico da empresa Comércio e Representações Machello, que possui amplo conhecimento na área de controle de pragas. Estão sendo disponibilizados dois horários onde cada participante poderá escolher o melhor momento para sua participação. Será no dia 10 de outubro, no ginásio da AFUMAG, no Parque Municipal de Eventos, das 9 às 13 horas. Vespasiano Corrêa, a Administração Municipal, através da Defesa Civil, juntamente com os vereadores Paulo Belotti, Fábio Miquelon e Leonardo Bagnara e demais vereadores da bancada, estiveram reunidos na tarde de hoje com o prefeito de Vespasiano Corrêa, Tiago Miquelon. Na oportunidade, o coordenador da Defesa Civil, Rodolfo Pave, solicitou apoio ao prefeito da cidade vizinha para que em tempos de cheias do Taquari possam auxiliar com caminhões e mão de obra na remoção das famílias das quais são atingidas pelas seguidas enchentes. O voluntário Douglas Pesce destaca que o município tem se estruturado para amparar de forma mais rápida e possível as famílias atingidas. Tiago prontamente se colocou à disposição para eventuais intempéries que possam acontecer. Isso é o começo de um trabalho que em breve será feita reunião com a comunidade para maiores explicações. da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado, Letícia.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã nós temos o repórter Aurora no ar a partir de 15 para as 10.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.